presença é de poder. Nós ficamos envolvidos com essa tranquilidade desse nosso Deus. É óbvio que, às vezes, a manifestação do Espírito Santo, num momento de alegria, nós podemos bater palma, dançar, pular, cantar, nos alegrar, isso é muito bom, as nossas emoções se envolvem com isso, nós ficamos muito alegres, mas outros momentos nós somos envolvidos pelo silêncio de Deus, pelo poder dEle, que nos envolve, que nos cura, isso é muito importante, isso traz paz, e isso traz visão de Deus para as nossas vidas, nesse silêncio. Porque quando estamos pulando muito, muito alegre, nós estamos envolvidos com aquele momento que também é de Deus. Ele também pode abençoar as nossas emoções, Ele pode abençoar, sabe, o nosso sentimentos, de nós podermos senti-lo, ficarmos alegres, pulando, pode acontecer, se mover, óbvio, e acontece dentro da igreja, acontece também. Mas esse momento de silêncio é onde nós nos envolvemos inteiramente com Ele, aonde Ele é o centro de tudo, aonde as nossas emoções não estão envolvidas, é o nosso espírito, exatamente. Então aí, Deus cura o nosso coração, Deus dá visão. A gente entende o que Ele quer, porque Ele fala no silêncio. Então, isso é coisa espiritual, né? Você tem que aprender. Então, Ele fala no silêncio o que Ele quer. É maravilhoso, porque enquanto nós estamos muito barulhentos aqui dentro, a gente não discerne a voz dEle, embora Ele esteja falando. Então, isso é muito importante, você cultivar isso na sua vida. Lá na sua casa, ter um momento, você precisa de um momento um pouco maior, porque você vê que o barulho do coração é muito alto da nossa vida. Eu vou falar sobre o coração hoje, é exatamente isso, não é o teu espírito, é o coração onde envolve a alma, não é? Que é lá que está a nossa vida, ali que nós temos que cuidar bem dele, desse coração. Então, o nosso coração vai se aquietando, se entregando a Deus, porque é essa parte que tem que se entregar, que a outra foi feita, foi Ele que fez, nós não mexemos nada. Ele já deu o espírito pronto com Ele, com a qualidade dEle, caráter e tudo pronto no nosso espírito. Mas nós não temos acesso. Se nós não entregarmos a nossa alma, o nosso coração, a nossa mente para ser renovada. Então, se você ficar barulhento e você fica, Jesus, Jesus, aí eu vou lá, eu venho aqui, eu estou aquilo, eu tenho que fazer isso. Você não está envolvido com Deus absolutamente nada. Você está na sua alma, você está na sua carne. Tem muita gente que canta louvores bonitos, com instrumentos, com coisa, mas não estão envolvidos com Deus. Tu acredita? Pois é. E isso acontece. Pessoas fazem coisas lindas, mas só atinge a alma. No ponto de que é onde o espírito não se junta. Porque quando o Espírito junta, muda completamente a tua visão, teu pensamento, o seu querer, as suas atitudes, Deus está envolvido com você. Então é isso que você tem que buscar. Por isso que você tem que ler Bíblia, estudar a palavra, porque a palavra tem que estar em você para você meditar, para dar certo o negócio. Porque o Espírito Santo, ele não se envolve com a carne. Ele não se envolve. Ele não fala com o meu pensamento carnal. Ele fala com o meu pensamento espiritual. Então, por isso que eu tenho que renovar o meu modo de pensar. Dá trabalho, porque é tudo muito duro, pecado, trevas. Mas existe uma luz dentro de nós. Vai aos poucos. Aqui na presença, todos os irmãos juntos, a fé de um ajuda o outro. Sabia disso? Que um está bem entregue, mas o outro está, sabe, pensando no passado, no que vai fazer amanhã, no que vai fazer, que tipo de comida que vai comer hoje, quem que vai convidar, com quem que vai falar. Fica pensando só em besteira, né? Tá certo? Envolvido com a carne, com o próprio terreno do coração, que qualquer ventinho perde tudo, que é o que Jesus falou. É um dos tipos de coração que não dão fruto, nem 30, nem 60 e nem 100%. Não serve. Não é bom você saber isso? Então, você tem que se envolver com esse Deus. Por isso que a palavra de Deus te ajuda, porque você começa a pensar na palavra de Deus. Porque você está buscando isso, você está estudando. Então você tem que buscar isso, para você mudar, porque não adianta você ficar, Jesus, 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 parece que você quer fazer uma força. Não é com força, gente. Você não precisa fazer força nenhuma. Não precisa fazer nada, é Ele. É uma área na tua vida onde ele flui. Você tem que entender isso. É muito mais fácil. É simples a vida cristã. Mas a mente humana não pode estar envolvida. Tem que estar descartada. É para você parar de ser você. Deus tem que ser Deus na sua vida. Por isso que é simples. Aí você não precisa fazer força. Não é o máximo? Vai acontecer, porque é ele que flui. Olha que delícia. Por isso que o Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom. Ele é bom. Eterna é a sua. Ele nos quer mais do que nós queremos ele. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. Agora. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Os problemas. Maior é o que está em mim. É Deus poderoso do que o que está no mundo. Mais uma vez. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. E nós todos juntos dizemos: glória a Deus. Amém. Aleluia. Vamos sentar. O Senhor nosso Deus te abençoe imensamente hoje, nesse domingo que nós reservamos para glorificar o nome do Senhor e que a paz de Deus tome conta da sua vida. Quem que não quer ser feliz? Vem cá, não existe. Não, é só o diabo mesmo que não quer ser feliz, sabe? A pessoa que se entrega para o diabo não quer ser feliz. Mas quem se entrega para Deus, pensa, ele tem a solução para tudo. Ele é o remédio para tudo. E tudo está na palavra de Deus. Mas vamos abrir a Bíblia, então, hoje em Provérbios, capítulo 4 e versículo 23. Que eu vou falar sobre o coração. O coração, Deus diz, quem tem coração aqui? Todo mundo, vocês estão vivos, né? Mas não é esse coração que eu vou falar, esse coração físico. Eu vou falar do coração espiritual. Porque Deus diz que o coração é assunto de vida. A vida está no coração. Então veja, gente, versículo 23 de Provérbios 4, Deus fala assim, sobre tudo, tudo, tudo. O que se deve guardar, guarda o coração. Porque dele procedem as fontes de vida. Então, nós vamos ver aqui as vantagens, os benefícios de um coração puro. Porque Deus mostra aqui, Jesus nos ensinou, que existe o coração puro e o coração ruim, maligno. E quais são as desvantagens do coração maligno, do coração impuro, que não é bom? Porque aqui, nesse daqui, ele está dizendo que a vida está estabelecida no coração. Sobretudo, o que se deve guardar, guarda o coração, porque é dele que procede as fontes. Fontes são várias da vida. Olha aí, dentro de você tem fonte de vida. Agora você precisa guardar o seu coração, você precisa estar atento ao seu coração para as fontes ficarem fluindo, que é isso que Deus falou para nós, que flui de nós um manancial, né, de vida. Por isso que é importante saber o que está no próprio coração. Então, quando eu comecei a estudar isso há muitos anos atrás, eu vi a importância de eu cuidar do meu coração e eu fui atrás do meu coração. É essa a chave. Você tem que ir atrás do seu coração, a sua vida só vai mudar. Porque Deus vai poder te ajudar daí. Porque você está com o coração puro, coração bom. Quando o coração não está bom, não tem como Deus te ajudar. Só que o coração é teu. Deus não vai se meter lá se você não for atrás dele, de cuidar do que ele tem lá dentro. Porque aí com o poder dele, com a ajuda dele, tudo bem, você vai ser liberto, transformado. Mas se você nem vê quem é o seu coração, as tendências dele, ele acaba com a tua vida. É isso que Deus está falando. Então, isso é muito importante. E aí preciso entender porque que ele diz assim, ó, porque dele, do seu coração, procedem as fontes da vida. Então, o coração, esse coração, ele toca todas as áreas da nossa vida, gente. Que é o que eu ensinei ontem. Espírito, alma e corpo. A prosperidade tem que estar no espírito, já está, porque Deus que já fez um espírito próspero. Está lá, maravilhoso. Agora, a minha parte da alma, que é a mente, a minha vontade própria. A mente inclui o intelecto, a razão. A minha vontade própria e as emoções, que é onde estão os sentimentos. Ou seja, aonde também estão os cinco sentidos. que é ver, ouvir, o paladar, o tocar, sentir, essas coisas também fazem parte da alma ou carne. Chama carne isso. Então, essa parte, ela não pode estar ativa mais na nossa vida. Tem que ser tudo pelo Espírito. Então, quando eu receber de Deus as coisas, eu recebo no Espírito e ando no modo dele. Com este coração, que onde mora esse coração, gente? Esse coração, ele mora no mais íntimo do nosso ser, que não é o nosso espírito. Não é. Mas não é inteiramente a nossa alma. Esse coração, que é onde eu tomo as decisões da minha vida. Presta atenção. Ele está entre o espírito e a alma. Ele está bem no profundo do meu ser. Então, ele é tão importante porque é ele que tem que estar guiado por Deus. Porque ele está um pedaço no espírito, um pedaço na alma, que é o intelecto, que é as emoções, que é a vontade própria. Então, este coração, ele está assim, tipo um pedaço na alma, nessa parte carnal, e um pedaço no espírito. Mas ele é um todo. Então, por isso que eu tenho que cuidar deste coração, porque é ali que estão todas as decisões que eu tomo na minha vida. Então, é dali que vem os pensamentos, porque para você tomar uma decisão, você teve que pensar ou não. Lógico, você pensou em algo, você foi e fez. Então, por exemplo, você está pensando bastante, ah, eu não estou gostando muito desse lugar que eu estou aqui hoje. Aí você começa a olhar para lá, acho que ali é melhor, acho que vou para lá, mas acho que vou incomodar. Mas você começa a pensar, até que você levanta rápido e vai. Então, de onde vem isso? Vem do coração, desse lugar. Então, ali é que estão as fontes da sua vida, para você ter sucesso em tudo, ser feliz, ter saúde, ter tudo que você precisar. Ter dinheiro também, inclusive. Tudo ali, relacionamento, tudo. E o sucesso de Deus, inclusive. Então, veja Mateus 12:35. Jesus diz assim, olha aqui, pessoal, o homem bom tira do tesouro bom coisas boas. Mas o homem mau, do mau tesouro, tira coisas más. Então, Jesus já está querendo dizer aqui, falando isso, que se você tem um tesouro, seja qual for, o que você tira lá é o que você é e vai ser. Então, tem a ver com o seu futuro. Jesus já está falando. O seu futuro está ligado aí, no que é o seu coração. Entendeu o seu coração? Tua mente tem que ser renovada. Você não pode pensar mais que nem antigamente. Como antigamente? Uai, desde o dia que você nasceu, que a tua mãe ensinou, teu pai, tua casa, tua família, a tua escola, os seus amigos, a sociedade, aonde você foi e tudo mais, com que você se envolveu, formou o seu pensamento. Isso aí não presta. Não é pra você andar com isso. É o pensamento de Deus que tem que estar em você. Isso é o evangelho? É o máximo. Gente, o dia que você aprender isso, tchau, diabo. Tchau, carne. Você vai estar na autoridade de Cristo Jesus vencendo tudo com Jesus. Olha que máximo. Então Jesus está falando que o futuro vem daí. Porque aí dentro tem um tesouro bom e tem um tesouro ruim, que é no seu coração. Esse lugar que eu estou falando. Que você pensa. Porque você não levantou hoje e ficou assim, quem eu sou? Você não está com amnésia? Você não é louco? Você pensa, eu vou para a igreja. Aí você veio. Você está entendendo? Esse é o seu coração. Ele vem para a tua cabeça, mas ele é gerado lá. Primeiro esse pensamento gerou no seu coração, para você ter o conhecimento. Ele é o responsável do que você pensa. É o seu coração. Pensa nisso. Então a gente pensa muito errado, porque o coração está errado. Começa, brota lá a porcaria, o desastre, o que não presta, brota lá. Vocês estão acompanhando? Então, é a sua vida, você que tem que cuidar, isso ninguém vai cuidar, é você, nem Deus. Deus não vai mudar a sua vida se você não cuidar disso, depende de você. Então é importante saber isso, tá valendo? Então veja, Nós é que permitimos as coisas serem depositadas nesse coração. Coisas boas ou ruins. Depende do que você fica olhando, do que você fica ouvindo, da onde você vai, com quem você se relaciona. Depende disso. Porque tudo vai começar no seu coração. Mas ele é alimentado. Ele não é assim do nada. Não é. Depende do que você alimenta ele. O que você vive o dia inteiro. O que você ouve, o que você vê, o que você fala, com quem você anda, como que é a sua situação. Isso daí está alimentando o seu coração. Aí você alimenta o seu coração com isso tudo que você fez o dia inteiro. Vamos dizer que não tenha nada de Deus aí. Você está alimentando tesouro ruim. Ele começa a pensar ali. Já programar coisas que não vão ser boas para a tua vida. Aí você, uma bela hora, começa a ter pensamentos que você nunca teve. Está saindo de lá. Agora, se você começar a buscar Deus, se entrosar com Ele, com a palavra, falar aquilo, ouvir mais, porque a fé vem por ouvir e ouvir e ouvir e ouvir a palavra, coisas de Deus, você vai ficando cheia disso, até o ponto de você começar a mudar as suas atitudes, o seu gosto, a sua vida, o que você quer para a vida. Mas veja que foi o alimento que você pôs lá dentro. Então depende de você mudar a qualidade do seu coração. Você vai começar a observar o seu coração. Na sua individualidade, você começa a observar. Porque a pessoa que é espiritual, ela começa a se enxergar. Quem não é espiritual, não se enxerga. Faz só coisa errada e ainda se acha ótimo e põe culpa nos outros. Sim ou não? Então, tá? Por isso que Deus falou lá em Provérbios, olha, cuida do teu coração. Né? Que a gente acabou de ver, Provérbios 4, 23. Cuida do seu coração, porque a sua vida, o que tem a ver com a sua vida, flui de lá. Depende o que você está pondo lá. Você quer coisa melhor, você põe coisa boa lá. Para depois você pensar coisas boas. Boas são só de Deus. Não tem nada bom que não seja de Deus. Eu já ensinei isso todo dia aqui. Só as coisas de Deus que são boas. Tá? Porque as pessoas que estão nas trevas, parece que é coisa boa. Tipo, eu vou construir um hospital para as crianças, coitadas, que têm doenças. De graça. Nossa, é coisa boa. Mas isso aí, gente, é coisa humana. Não é coisa de Deus isso. Tá? Isso não é coisa de Deus. Isso é coisa que está aqui no mundo. É diferente coisa de Deus. Deus já vai fazer outro diferente. Não, eu já vou curar os doentes. Pronto. Fica muito mais fácil. É outra coisa. Não estou falando que o hospital é ruim, gente. Pelo amor de Deus. Né? Senão eu seria estúpida. Mas não é o caso isso daí. Pessoas ímpias fazem isso. Não tem nada a ver. E elas não têm nada com Deus. Isso aí não muda a vida delas. É você saber centralizar no que Deus diz. Porque parece doido isso que eu estou falando. Mas Deus falou que as coisas dele é doideira para quem anda no mundo. Então isso para você que está no mundo, essa conversa é doida. Por quê? Porque a tua mente é do mundo. É trevas. Você não conhece Deus. Quando você começar a conhecer Deus, você entendeu por que eu falei essa explicação do hospital. Vocês estão me acompanhando? Porque as coisas de Deus para o mundo é loucura, mas para Deus as coisas do mundo são loucura. Não ande nessa sabedoria do mundo. Por isso que ele não pega a gente sábia do mundo para andar com ele. Ele teve que tirar tudo que estava na cabeça de Moisés para Moisés poder servi-lo. Porque ele foi criado na cultura egípcia. O cara era poliglota. Ele tinha tudo que era ensino, ele sabia tudo. Além do que, era um guerreiro super bem dotado, um homem capaz nas letras, em tudo. Mas ele não sabia andar com Deus. Ele chegou lá, vou resolver. Pum, matou o egípcio para resolver o caso. De tirar o povo de lá e andar com Deus. Ah, ele não entendeu que jeito que ia fazer. Ele achou que já era daquele jeito. Porque isso é jeito do mundo. Vocês estão conseguindo acompanhar o que eu estou falando? Aí pronto. Aconteceu aquilo tudo. Ele fugiu, foi embora, foi lá para o deserto. Ficou 40 anos lá. Gente, ele ficou anos pacas. A ponto dele esquecer o idioma. Gente, vai lá para o Alasca, vai lá para a Sibéria, fica 40 anos lá naquela geleira. Nunca mais você vai ouvir uma pessoa falar em português. Você vai esquecer. Como que era aquela palavra? Você vai esquecer. Ou não? Claro que vai. Vocês estão entendendo? Então, o mundo, a sabedoria do mundo não serve para Deus. Quando ele perdeu aquilo tudo e teve contato com Deus naqueles anos, foi indo para Deus, ele chegou na condição de poder fazer o que Deus manda. Vai lá falar com o faraó. Quê? Porque Deus manda fazer coisas que para a mente humana é absurda. Não adianta você querer entender Deus com a tua cabeça humana. É com o seu espírito. É com esse coração aqui que tem que estar renovado e transformado. Vocês estão me acompanhando? Gente, isso é bárbaro. Isso era para todo mundo ouvir desde o dia que nasceu. Já para ser criado nisso, mas não foi, né? Agora, com essas cascas todas, começa a ouvir uma coisa que... Pera, é loucura. Lógico que sua mente é do mundo. E tudo que você ouviu do evangelho está fora disso. Porque a religião é uma coisa de cabeça. Não é o que Deus está ensinando através do Espírito Santo. Porque isso aqui é revelação do Espírito Santo. Porque foi o Espírito Santo que escreveu a Bíblia. Ele sabe explicar isso para nós. Então não é com a cabeça. Por isso que você tem que orar em línguas e buscar isso aí. Tá valendo esse começo? Então, eu não vou conseguir falar tudo que eu preciso. Porque se eu não dou uma explicação, como é que eu vou? Você vai entender o que, que é o seu coração. E esse assunto é importante, tem que falar toda semana. Porque você tem que andar atrás do seu coração agora. Se você quer ter paz, se você quer ter saúde, se você quer ter equilíbrio, se você quer ter um bom relacionamento, se você quer que a sua família seja abençoada, os seus negócios, você precisa de dinheiro, se você quer servir a Deus, então, você vai ter que começar a prestar atenção no teu coração. Você deixa ele andar e pôr para o mundo do jeito que ele quer. E depois você vem, acende uma luz, abre a porta da igreja, faz uma coisa, mas você está fora. Porque o teu coração é o dia inteiro alimentado por coisas do mundo. Deus não pode usar você. Porque você não entende ele. Você tem que entender ele com o seu espírito. Renovando a sua mente. Transformando a sua mente para a mente de Cristo Jesus. Que está escrito na Bíblia. Então, gente, essa transformação com essa renovação custa uma vida. E não é num dia. Você tem que ouvir isso e fazer em casa. Porque agora você sai daqui e vai fazer tudo que não tem nada a ver. Você tem que se acostumar com Deus. Não é só ir na igreja. Tá, porque a igreja não está mudando a vida de ninguém, não. Está mudando a vida quando você anda com Deus. Você vem escutar aqui como é que você vai fazer. É, agora, quando você sair daqui, você vai viver com Deus. Porque está cheio de gente dentro da igreja que não vive com Deus. Só aparência. Porque na hora que precisa, não sabe receber. Tá valendo? Uma pessoa amargurada, doente, triste. Está por fora do que é o evangelho. Mas eu não estou aqui condenando ninguém, amém? Estou ensinando. Você tem que falar tudo que tem que ser. Mas não estou direcionando para você para quê? Quem pega o que você precisa. Então, o nosso coração espiritual, ele é maravilhoso porque ele, esse coração, agora eu vou falar isso para vocês, ele tem um poder, um potencial gigante. Porque olha aqui. Ele é capaz de amar, mas ele é capaz de odiar. Hã? Ele é capaz de ser feliz, alegre, mas ele é capaz de estar triste e depressivo. Olha o potencial do coração. Você está entendendo? Não é o seu espírito. É o seu coração que habita aqui no meio. É a sua essência. Por isso que você tem que cuidar do seu coração. Porque não é para você andar do lado ruim de jeito nenhum. O seu coração, ele pode ser generoso, mas ele pode ser ruim. Ele pode ser amargurado. Mas ele pode ser doce. Estão acompanhando o que é o coração? E que há essa flexibilidade, não é para ter essa flexibilidade, é para ficar estável em Deus. Por isso que você tem que ir atrás do teu coração, tá valendo? Demais, né, gente? Por isso que você, ai, meu Deus, aí tem muita gente que se sente condenada, porque, ai, nossa, eu ouvi essa palavra, não, então eu tenho chance, ai, que bom, ai, Deus vai me ajudar. Chega na segunda-feira, aquela coisa não deu nada certo, virou tudo para os abelhos, porque não, é lógico, não está pronto ainda, como é que é? Aí desanima, porque já se sente condenado. Não é para desanimar, você vai ter que trabalhar, e é um trabalho árduo. Porque quando você pensa que você está numa bola, ela aparece com as coisas ruins, fala, mas é que essa tendência... Por isso que tem que vigiar todos os dias. O coração, esse coração, veja o potencial dele. Ele pode relevar, amar, perdoar, mas ele também vai se vingar. Sim ou não? E depois quer andar com Deus, servir o Senhor, o diabo vem de sola para destruir essa vida, porque não está equilibrado com Deus. Aí está servindo a Deus, tem brecha. O diabo entra para destruir a pessoa. Perigoso aí. Porque vai falar no nome de Jesus, o diabo vem com tudo. Vem com o inferno inteiro, para cima. Por isso que é importante saber o que é o coração. Veja Hebreus 4:12. Eu acho ótimo, porque quanto mais eu examino meu coração, mais lixo eu venho, mais eu vou pondo para a rua. Lixo, fogo, vai queimar. Não quero, eu já ponho já. Para quando eu chegar lá, o fogo não me queimar. As coisas boas. Então, Hebreus 4:12, Jesus diz assim, olha aqui, pessoal. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. E é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. E penetra até o ponto de dividir alma e espírito. A alma é a mente, a alma são os sentimentos, a vontade própria, o intelecto, as emoções. Você tomou aquela decisão guiado por onde? O seu coração estava inclinado no quê? Ah, no meu intelecto, na minha razão. E eu fui e fiz, porque já que Deus não fez, então, não vai dar certo. Porque toda obra de Deus é eterna. Então, a palavra de Deus é que sabe discernir. Eu não posso fazer isso, porque isso é... Sou eu. É minha carne, é o meu eu próprio. Eu não vou tomar essa decisão de jeito nenhum. Porque se você está buscando Deus, o seu espírito te orienta. Transforma a sua mente. Vai falar no seu coração esse pedaço que está aqui no meio. Para você pensar o que Deus pensa. A resposta que Deus quer para a situação. Então, a palavra de Deus discerne se é alma ou se é espírito. Ou se é o corpo, porque ele diz juntas e medulas, é corpo. E é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Então, afinal, o que é o seu coração? O que é o meu coração? É isso aí. Ele é o meu entendimento das coisas. Por isso que eu tenho que ter um entendimento do que são as coisas de Deus. Que é o Espírito Santo que dá. Por isso que você ora em línguas, estuda a Bíblia, lê a Bíblia, pega os ensinos. Você vai aprendendo a ter um entendimento de Deus. Do que é de Deus. Isso é o seu coração. Ter um entendimento. Esse lugar que está aqui, no meinho. Tá valendo? É bem isso daí. Porque é na alma que você decide em que âmbito você vai viver. Se você vai viver na carne ou no espírito. É você que decide, não é Deus. Porque o que era de Deus, ele decidiu e fez. Te deu o espírito novo. Recriado com a natureza dele. Tá ali dentro de você, você nasceu de novo. Ele que fez, você nem viu. Foi na hora que você aceitou Jesus. Agora, a sua alma é que decide se vai viver com Deus ou se vai viver com ela, com a alma. Porque se for viver com Deus, essa alma tem que ser renovada e transformada, os pensamentos. Então é você, não, é você que está decidindo a sua alma, porque você não, como é que eu diria, você não sonda o seu coração. Para ver por que você está com essa atitude. Que não ata e nem desata. Porque a sua alma não quer se inclinar para aquilo que é de Deus. Que é sombra e água fresca. O que é mais fácil. O que ela sempre foi. E acha que Deus vai abençoar daquele jeito. Não vai. que ele já abençoou te dando um espírito novo. Agora você tem que trabalhar para mudar a tua alma. Você tem que ser um ser espiritual, não um ser carnal. Isso aqui não vai fundir a cabeça de ninguém, não, viu? Sai fumacinha assim. Depois você vai em casa, você tem que acostumar com isso. Lá na sua casa, você tem que ouvir os ensinos, sentar, ficar escutando uma vez, cinco vezes, 80. Fica ouvindo, para você entender. O Espírito Santo vai te revelar. Para você ser um ser espiritual. Para você viver na glória de Deus aqui. Deus não está sentado lá no trono, lixando unha, olha o mundo que se dane, quem está lá embaixo. Nem pense isso. Ele morreu por você. Ele está ativo. Você que não percebe, não sabe andar com ele. Só sabe andar com Deus mundo, que é mentiroso. Que falsifica o Deus verdadeiro. E fica Deus, Deus, que Deus o quê? E benção, benção, que benção o quê? Então o ímpio está abençoado, está coisa nenhuma. Está valendo? É diferente porque a conduta daquele que anda com Deus, que nasceu de novo, é diferente. Não é a pessoa que fica aí gritando na rua e batendo no peito. E não é isso, não. É suave, é abençoado e não está com o sofrimento do mundo no lombo. Não está carregando o mundo. Está vivendo com paz, embora todos os dias luta contra o mal que vem. Porque nós estamos nessa condição carnal ainda. Mas a alma tem que cuidar dela, tá? Então, eu estou falando justamente para as pessoas que nasceram de novo, que têm o espírito recriado, que toda pessoa que nasceu de novo tem a condição de escolher em que âmbito vai viver. Ou no espírito, nisso que eu estou ensinando, ou no seu pensamento natural, na carne, que você não entende nada. Você nem sabe quem é Deus, o que ele faz. Porque você não se aprofunda somente por isso. Deixa o coração ser duro para Deus. Mas ele pode amolecer, a gente canta isso. Porque se o seu coração está duro, porque o coração duro é o coração incrédulo, não tem fé para a maioria das áreas, aliás, não tem fé para nada, é coração duro. Você tem que trabalhar com ele, para ele crer e viver nos milagres. Tá? E para você não ficar apavorado quando uma notícia vier na sua vida. Para você ter equilíbrio e a palavra de Deus fluir do seu espírito, vir para o seu entendimento na alma, para o seu pensamento, e você seguir aquilo, agarrar aquilo e ficar livre, tá? Agora, quem não nasceu de novo não pode escolher. Não tem escolha. É só mundo e acabou, a vida é aquela. São trevas, diabo, pecado, inferno, se não aceitar Jesus. Aí é aquilo lá. Não tem Deus que transforme aquilo. A pessoa precisa querer. Tem que ir atrás de Jesus. Então, quem nasceu de novo, é isso aqui, é a pregação para quem nasceu de novo. Deus fala isso para quem nasceu de novo. Porque só quem nasceu de novo pode entender isso. Quem não nasceu de novo, nem chega perto. Então, não tem chance para eles. Só se eles aceitarem Jesus nascer de novo, ok? Então, por isso que não são todas as pessoas que estão salvas do mundo. Nem todos são filhos. Ah, porque nós somos filhos de Deus. Vocês não escutam aí? Nós somos filhos de Deus, né? Você não é coisa nenhuma. Você nasceu de novo. Aceitou Jesus? Não, então você não é filho de Deus. Não, mas você não vai falar para a pessoa, obviamente. Se dentro de você, você não vai querer a briga. Mas dentro de você, você já sabe. Falar, ai, coitado. Qualquer um que morreu aí, ai, que agora está nas paz, descanse na paz de Deus, porque é filho de Deus. Ai, nem quem está falando isso é filho de Deus, que dirá quem morreu, né? Morreu, quando fala para mim, sabe que fulano morreu? Mas estava salvo, eu pergunto. Ai, não sei, então, perdeu queimado. A coisa está preta. Porque a decisão é na hora que morre, já foi. Já está decretado. Então, não é para você que aceitou Jesus. Você que aceitou Jesus, você pode buscar a renovação dessa mente e o seu coração ficar limpo aqui na terra já. Não é maravilhoso? Então, é isso aí que Jesus está falando. É para você cuidar e tirar a coisa ruim que está no seu coração. E só ter tesouro bom, que é tudo que Deus é. viver essa maravilha aí dentro. Então, por isso que é importante guardar o coração com diligência. 1 Coríntios, capítulo 6, vê lá. Está valendo isso? Porque quando nós nascemos de novo, o Espírito Santo, ele veio. Ele que agiu primeiro para que a gente aceitasse Jesus. Tudo é o Espírito Santo. Mas depois nós somos batizados com o Espírito Santo. Então, ele está dentro de nós, que é o que está escrito aqui, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 17. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Então, o Espírito Santo está em união com o nosso espírito. Ele habita no nosso espírito, no nosso espírito e o Espírito Santo estão unidos. É isso que você tem que entender. Ele não está longe, voando, pomba, ele não é nada disso. Ele está no seu espírito. Por isso que você tem que ler mais a Bíblia, entender mais isso, para você se comunicar com ele. Porque você fica se comunicando com uma coisa vaga que você nem sabe onde está, você perde. Você tem que ter entendimento disso. Você está se comunicando com Deus que está dentro de você. Que está unido no seu espírito. É um só, está escrito aqui. O Espírito Santo e o nosso, um, é um só. Não, tem, não dá mais, grudou, ficou um. Olha, gente, então por que, que você perece na vida? Por que, que você perece se você nasceu de novo e o seu espírito com o Espírito Santo é um? Você está fora, com a sua alma, entendimento, tudo errado. O seu coração precisa ser trabalhado. Olha que demais. Então, isso aqui que muda a vida, tá? Então, o nosso homem carnal, que é a nossa parte emocional, toda essa tentação, essas coisas, isso está dentro de nós. Está nesse coração, o homem carnal. Vocês estão me acompanhando? O que, que é? As emoções, os sentimentos, tensão. Isso está dentro de você, no seu coração. Não é para você viver nessa condição. Você pode escolher viver no espírito, que é paz, segurança, porque a sua mente foi renovada, você anda com ele. Você pensa o que Deus pensa, você vê o que Deus vê. É diferente quando você anda aqui nesse coração, que só vê o mundo é desgraça. Você não tem nada, vai acabar ruim, vai ser péssimo, é isso, aquilo, aquilo, não tem jeito. Isso aí não tem jeito. Pode ficar, ai Deus. Mas Deus não vai ouvir, não é desse jeito. Tá? Então tudo isso está dentro de nós. Olha quanta coisa. Hã? Vocês estão me acompanhando? E se você não tomar conta, você nasceu de novo. Agora, você tem um passado que Deus, a partir do momento que você nasceu de novo, Deus, para ele não existe, por causa do sangue de Jesus. Porque quando ele nos olha com o sangue de Jesus que lava o nosso pecado. Então isso é coisa espiritual que você tem que entender de tanto estudar. Mas, se você não busca Deus para renovar sua mente, esse amor todo dia renovado, esse amor de Deus que te fortalece para você não pecar, você começa a fazer coisas do passado. Isso é perigoso. Você começa a fazer coisa do passado. E tem não é para pecar. Porque se eu começar a andar no pecado, eu perco minha salvação. Porque isso é renegar a Deus. Agora, ele me selou. Agora, tem certos pecados, gente, não pode, absolutamente. Vai, os 10 mandamentos, não pode fazer nada aquilo lá, velho. Tá? Então as pessoas ficam fazendo essas coisas, elas se afastam de Deus, pois não tem comunhão com Deus. Então nós precisamos tomar cuidado. Agora, quem escolhe viver no Espírito, que é isso que eu estou ensinando, que o seu coração vai se inclinar para o Espírito de Deus, Espírito Santo, para o seu Espírito, que é nascer de novo. Então você vai experimentar as grandes promessas de Deus, segundo Pedro, que nós vimos ontem. Capítulo 1, versículo 4. Tá? Você vai experimentar as grandes promessas de Deus para a sua vida. Quem anda no Espírito, senão não vai experimentar. Você pode ser um crente, nascido de novo, há 20 anos, mas você nunca vai experimentar as grandes promessas. Porque não vive, não se inclinou para o Espírito. Você não escolheu isso, mesmo nascido de novo. Você quer ficar no rasinho, nasci de novo e eu fico com o meu pensamento aí carnal e fico nisso. Eu mesmo que me ajudo. Deus não está ajudando nada. Não recebo cura, não recebo paz, não recebo entendimento da palavra, não recebo uma orientação de Deus que é para eu fazer isso. Eu faço o que eu quero. Então é isso que ele está dizendo, você tem um espírito unido ao dele, mas você pode, como nascido de novo, andar na sua alma e fazer o que você quer, você é o dono da tua vida. Então você vai viver uma vida lamentável aqui na Terra. Porque você escolheu andar na sua carne, no seu homem velho. Mas ele falou, despojai-vos do homem velho e revesti-vos do novo homem. Renovando a sua mente. Está escrito aqui em Efésios, tá? Agora, gente, outra coisa. Bebê cristão. Bebê sabe fazer alguma coisa, gente? Nossa, tem que dar mamar para começar na boca, né? Poxa, pega lá 2 aninhos, já quer dar uma admitida, quer comer com a colher, não sabe nada, derramba tudo, taca o prato no chão, só faz asneiras. Agora, bebê com barba aqui dentro da igreja, eu vou pegar a mamadeira e dar na tua boca. Tem cabimento isso? Pega bem isso? Hein? Um homem já com tantos anos de vida, com as barbas desse tamanho, você vai dar uma mamadeira na boca? Não pega bem. Isso é no espírito. Já nasceu de novo há tantos anos e quer ter uma procedência de bebê espiritual? Cabe bem isso? Então é isso aí na tua vida. O que você quer? Mamadeira? Acabou, né? Acabou. Você tem que viver, crescer agora. Agora... É isso aí. Então, nunca ensinou nada para o filho, ele já tem 28 anos, já está chegando nos 30, ele não sabe nem tomar banho direito, porque a mãe nunca ensinou, só ficou em cima dele. Outro dia vi a reportagem de um lá, que o cara, assim, ó, barbado, sentado lá, e a mãe chorando, que ela tem 60 anos e o filho não faz nada e exige dela. Uai, ela fez ele beber com 30 e tantos anos. É isso que você quer? Ninguém é bebê. Está errado, essa pessoa é fora de Deus completamente. Filho, você tem que ensinar logo, meu filho. Você vai ensinando. Vai ter que ir no banheiro, vai ter que aprender a se limpar, lavar a mão, tomar banho, se trocar. E é desde pequeno, né? Para não ser tonto, besta. E trabalhar tem que ensinar. Não ensina. Agora está lá com tantos anos, não quer, nunca foi acostumado. Então a vida espiritual é isso. Agora você tem quantos anos de salvo e você quer uma atitude de bebê que não sabe nada da Bíblia? Você não consegue receber nada de Deus. Então, é porque escolheu o novo nascimento. A pessoa nasceu de novo. Porque escolheu andar neste coração carnal. Então, por isso que Deus está falando, escuta, examina o teu coração. Não é para você ficar parado nisso. E não é com a sua força que você resolve as coisas espirituais. É com Deus, é do jeito dele. Ele operando. Então você que tem que trabalhar nisso. É para você largar a mão de ser bebê. Agora, Mateus 15, vê lá. Mateus 15. Nós vamos ver o versículo 18 e 19. Tá valendo isso?
É.
Mas só vale, minha gente. Isso aqui é importantíssimo. Tem que ter gente que ouve essa mensagem para poder mudar de vida. Porque o dia que eu ouvi isso, eu mudei de vida. Eu nem sabia quem eu era. Ela estava sabendo quem eu era. Ainda estava achando que estava certo. Mas faz muitos anos, graças a Deus, que eu vi isso. Então, é sempre melhorando. Então, Mateus 15, versículo 18. Mas o que sai da sua boca, vem da onde? Do coração. Mas que coração? Esse aqui. Esse coração que pensa... Esse coração que faz você tomar atitudes erradas na sua vida, porque traz o pensamento para a tua cabeça. Errado. Por isso que nada dá certo. Não vai ter paz, se a pessoa diz. Porque nada dá certo. Então não tem paz. Então é isso que Jesus está falando. O que sai da boca vem do coração. E é isso que contamina o homem. Porque do coração procedem maus desígnios. Homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. E daí vai uma lista que não acaba. Foi isso que eu entendi quando eu ouvi a primeira vez esse ensino, gente, faz uns 40 anos, que eu ouvi isso, que é do coração que vem as coisas boas ou ruins, eu fui atrás de me purificar. Purificar o meu coração. Eu não quero ter esses pensamentos. Porque eu pensava que era o diabo que me dava pensamento. Ai, o diabo. O diabo, ele fica, põe em cada pensamento, ele não é diabo coisa nenhuma. É você. É a sua natureza carnal do pecado que gera os pensamentos, porque é no que você alimenta o seu coração. Tá valendo? Vocês estão entendendo isso? Alimenta como? Onde você vai, o que você ouve, o que você vê, o que você lê, o que você conversa, com quem você anda. É o que você faz, é isso que você alimenta. Então ele vai gerando o coração, pensamentos dentro daquilo que você vive. E aí você pensa. Não tem nada a ver, diabo. O diabo não tem acesso a isso, não. Tá? Não tá na hora de você começar a pensar nos seus pensamentos? Nossa, cada pensamento ruim, credo, bicho. Então eu preciso cuidar. É o meu coração que é podre. Tem que pensar. Eu preciso vigiar. Jesus falou que a fonte da vida vem do meu coração para eu ser diligente, prestar atenção nele e cuidar dele. É você que vai cuidar do seu coração. Porque o que você pensa é o que você é. Está escrito na Bíblia. Esse negócio que você pensa o dia inteiro é o que você é. Limpa o seu coração. Não tem cândida que limpa isso. Nem esfregão, escovão. Isso é a palavra de Deus. Nem louvor, ficar louvando. Não é. Você tem que tacar a palavra de Deus lá dentro. Para transformar o seu coração. Para fazer de conta que ele está salvo, mas ele está regenerado. Eu acho que é que nem mais ou menos bateria de carro quando pifa. Eles não fazem chupeta, dão uma carga na bicha lá. E a bicha... Bum, 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 bum. Eu acho que é isso por aí. O seu coração tem que ser regenerado. Ele não está salvo ainda. Ele vai levar um tranco desse. Como salvo, regenerado? Senão você fica na mão do diabo mesmo. Fazendo o que ele quer. Porque se eu penso trevas, é ele. Ele tem o acesso para acabar comigo. Porque ele promove coisas para eu ouvir, para eu ver, para eu alimentar a minha vida, o meu coração. É minha vida, mas é uma vida morta. Sem Deus. Tá valendo isso? Então cuidado com quem você anda e ficar falando bobrinha na tua cabeça. Coisa fora de Deus. Não, eu não quero. Isso aí dá um mal-estar. Porque sabe quando você comeu um negócio que não assenta? Já tomou digestivo, tomou coisa pro fígado, mas não vai, ficou aquele bolo. Já sabe disso? É quando eu ouço conversa dos outros que não está com Deus. Eu não quero. Sai daqui, vai. Não dá, eu estou noutra. Isso aí, eu não quero esse alimento para mim. Não me apraz. Não me agrada, porque isso é morte e é morte espiritual. Eu não quero saber disso. Você tem que chegar nesse ponto. Para Deus poder confiar o reino dele na tua vida, você fazer o que ele quer. Senão você não é confiável. Tá? Porque esse é o objetivo. Então Jesus está dizendo aqui que o coração é dele que vem os pensamentos. Porque ele falou, ó, vem do coração. Isso tudo, ó, só coisa que não presta. Agora você tem que regenerar isso. Para você ter atitudes boas, claras, limpas. Nossa, né, gente? Esse silêncio quer dizer o quê? Vocês estão absorvendo ou vocês estão fugindo? Fugindo não, vocês vão trabalhar com isso. Que só vai melhorar a sua vida, você não tem noção. A sua vida vai ficar boa mesmo. Porque quando o seu coração quiser levantar com uma coisa antiga, você fala, eu não sou isso, diabo, cai fora. Isso não me pertence, eu já saí dessa, eu estou noutra. Eu não vou pensar isso, pode sair. Agora, você não tem nem força para falar isso, porque você nem percebe o que você pensa. É, o seu pensamento está assim, ó. Então, como é que é? Não tem discernimento. Porque não tem palavra de Deus lá dentro. Mas, gente, está tudo pronto para nós aqui. Esse é o evangelho que nós deveríamos ter recebido desde o dia que nascemos. Tá? Então, nós temos que cuidar para ter pensamentos bons e não ruins. Então, se eu me alimentar com a palavra de Deus, eu vou começar a ter pensamentos bons. A minha vida vai ser melhor. Aí a pessoa levanta segunda-feira e vai... Gente, está num desespero, está com tudo e não está com nada. Você não sabe que está cheio de gente assim, andando aí para a rua, na segunda-feira? Já levanta com a cabeça deste tamanho. Não adiantou nada aproveitar sábado e domingo, foi em tudo que é lugar, fez tudo, levanta com a cabeça desse tamanho, está no trânsito, ai que horror. Não tem vida essa gente. Ainda diz que é crente. Triste, né? Não é testemunho do evangelho. E o povo vai querer falar de Jesus para os outros? Falar o quê que você nem tem? O que você vai falar de Jesus? Está numa draga total? Jesus é bom, meu irmão. Vai atrás dele. Mas a tua vida está uma draga. Eu que não vou coisa nenhuma. Eu queria um Jesus de verdade. Cadê ele? Não, eu pensei que Jesus era assim. Tudo pelo que eu vi, né? Até em filmes, que só fez o bem, coisa linda. Mas não estou vendo em lugar nenhum. Então é contra testemunho. Não adianta falar de Jesus. Eu não, porque eu não quero essa vida horrível que você tem, porque já chega a minha. Então, eu queria uma coisa que resolvesse. Então é por aí. Evangelho mal pregado, religião, não dá. Ninguém aguenta. Tá? Então Jesus apresentou uma lista que aqui, ó, gente, ia pegar folhas e folhas. E isso é o tesouro maligno que está no coração. Então, vamos lá para Mateus aqui, vamos de novo. 12, vamos ver aqui, continuar isso aqui. Vamos ver esse negócio de coração maligno, versículo 35. Vamos estudar melhor isso. O homem bom tira do tesouro bom, coisas boas. Deus chama o homem bom, que tem um coração, que o tesouro está só com palavra de Deus, atitudes de Deus. Coisa, ele chama isso tesouro bom, coração bom. É isso que Deus chama de coração bom. Coração bom, não é o cara que ajudou a atravessar a rua, que foi lá, passou a noite com outra pessoa, porque até ele faz isso. Ela é tão boa aquela pessoa, mas o coração é podre. O coração é maligno, o coração é ruim. Faz coisas ruins para os outros, porque tem capacidade de ser bom e ruim na mesma hora. Está ajudando um, mas está metendo o pau no outro, acabando com o outro, destruindo, tá? Vocês estão acompanhando? Não adianta essas caridades aí. Não adianta isso. Para você não adianta, você pode estar ajudando alguém, mas para você, com o seu caminhar com Deus, não adianta. Tá? E para você ter o que ele quer que você tenha. Então ele diz aqui que o coração ruim, esse coração aqui, o homem mau, do mal tesouro tira coisas más, é o coração maligno. Porque são os pensamentos que começam no seu coração. É de acordo com o que você vive o dia inteiro, o que você escuta, o que você vê, o que você conversa, o que você lê. Você está semeando e falando, e o que você fala? Você está semeando. Então é isso aí. Está valendo? É bárbaro isso, porque, escuta, você tem condição e eu, todo mundo, nós temos a condição de só ter tesouro bom dentro de nós. Então você vai começar a se policiar se você começar a fazer isso. Aí o Espírito Santo entra para te dar força e bem com a graça. Para você ficar livre do seu eu antigo, que não prestava. Do nosso eu, tá? Então a pessoa quer bênção, não sabe mais que oração fazer, já fez de tudo, mas não limpou o coração. Fez de tudo, mas de tudo do que foi conveniente para você. Não o que é necessário, o teu coração. É isso aí que você tem que lidar. A hora que você lidar com o seu coração, as bênçãos virão. É muito importante as atitudes. Como que você tem que se posicionar em todos os momentos da vida? Nessa situação, naquela. O Espírito Santo flui, ele está te guiando, é sem parar. Sem parar, é um mover que age em você e você sabe o que é para você fazer. Porque o seu coração está sendo purificado. Então você não sabe, você faz o que é aquele homem velho que está lá dentro. E é retorno ruim para você. Porque não vem de Deus, vem uma coisa carnal que ele te atrapalha completamente a vida. Então, com esse relacionamento que nós estamos aqui aprendendo, ter com Deus, através da palavra, buscar esse Deus, se posicionar, prestar atenção, é através disso é que eu posso eliminar as coisas ruins que querem crescer no meu coração. Eu não vou deixar mais crescer essa coisa ruim em mim. Você tem agora a condição, que é o poder de Deus, que vem do seu Espírito, com o Espírito Santo. Valeu? Agora fala, não, isso eu não vou fazer. E você breca a sua atitude, você mesmo, porque há um domínio próprio agora. Isso é espiritual. Porque antes não tinha domínio próprio. Ficava livre, o mal, fazendo o que queria. Então, são as coisas ruins desse mundo que entram no nosso coração. Precisa tomar muito cuidado. E os pensamentos vêm daí. Presta atenção, o que você faz o dia inteiro, com quem você conversa, com quem você trata, o que você assimila e pega, o que você lê, o que você ouve, etc. Coisas que você absorve do mundo é que geram os pensamentos no seu coração. É semente. Está sendo plantado lá. Daqui a pouco aqueles pensamentos começam a vir coisas que você nunca teve antes. Você começa a ter pensamentos de acordo com o mundo moderno, né? O mundo moderno. Rasgou a Bíblia. Deus está arcaico. Agora podemos pensar assim. Porque o mundo moderno está andando com isso. Você começa já a abrir a sua mente para o mundo. Pensar como o mundo. Não tem nada a ver isso, está errado. Você está fora de Deus, olha o perigo. Pode ir para o buraco para sempre, hein? Cuidado. Não é isso não. Então cuidado com essa gente muito espertinha que vem atrás de você. Você sabia? Nossa, agora, e fica falando coisa para tua cabeça? Você, não, mas a Bíblia não diz isso, não, eu não quero saber disso. Pode ser o que for que eles estão falando. Eu retruco. Cada um que fala, eu não vou aceitar. Não, não, mas Deus não fala isso, não. É diferente. Tá? Você não consegue nem retrucar, porque é mesmo. Olha pra quê? Você nem sabe o que é certo e o que é errado. Porque o que é errado virou certo para você. É o que Deus disse, é fins dos tempos. Está lá em Isaías capítulo 5. Fins dos tempos. Todo mundo vai achar, o mundo vai achar o que é errado certo. E o povo dentro da igreja está seguindo. O que é errado está certo. Agora está ótimo. Casar para quê, né, gente? Ah, eles se amam tanto, estão juntos. Deus que criou o casamento, cadê? Como é que você vai aprovar um negócio desse? Nem vem que não tem. Ninguém fala nada? Ah, é, minha filha, meu filho. Então tá bom, que lindo vocês dois. Tá aí, dois pro buraco, pro inferno. Larga a mão pra tu, porque não tem. O coração está impuro. Tá valendo? Não, eles vão ver primeiro se eles se ajeitam. Isso, se ajeitam, porque eles querem logo ir dormir junto dia e noite. É sexo, é só sexo. Depois um acaba odiando o outro. Lá pra frente, não demora não, hein? Não demora não. E o pior é quando ainda arruma um filho. Numa condição dessa. A criança vai sofrer, né? Porque é o que está acontecendo por aí. Sem Deus, tudo está certo. Faz o que quiser. Coração está impuro. É isso que Jesus está falando. É de lá que procedem os maus desígnios. O seu pensamento. Vem de lá, está tudo certo. Ai, meu filho está namorando uma menina tão boazinha. Você tem que ver. Ela vem em casa. Dorme com ele, no quarto com ele. Você deixa. Eu ia abrir a porta, ops, vamos saindo daqui já? Se manda, vai para onde você quiser, aqui não. Eu não ensinei isso aqui não. Vai lá na casa da tua mãe, ô menina. Ô rapaz, vai lá com a tua mãe, some daqui. Eu ia fazer na cara dos dois. Ia. Que eu não aceito isso. Eu sou do Evangelho de Cristo Jesus. Não vem com essa não. Meu genro veio visitar, arrumamos o hotel para ele. Ficou lá no hotel. Não vai ficar aqui não com essas meninas, que é isso? Tem lá, não vai ficar não. Fica lá no hotel. Valeu? A Marta resolveu, não, que eu agora eu vou fazer mestrado. Eu já passei, porque o Shane morava em Denver. Tava louquinha para ir lá encontrar com ele e dormir com ele, certo? Óbvio, que é isso que as meninas querem. E os rapazes? É óbvio. Passou em tudo, nota 10 em tudo. Falei, então chama ele e casa. Né, Fernando? Nós dois juntos. Chama ele e casa. Aí você vai. É o seu marido, você vai viver só com ele. Aí você vai com ele. Ele cuida de você e você cuida dele. Não vai lá dormir com ele. na casa dele, sei lá onde. E depois, você acha ele chato, ele acha você chato, você vai dormir com outro. Não, não vem com essa. Senão você não vai, não ia, porque não ia ter dinheiro para ir, ué. Quem quer bancar esse negócio? Pai e mãe. Casaram, estão 15 anos casados, tem trigêmeos que vão fazer 10 anos agora. E na luta do dia a dia estão vencendo, estão indo bem e vão em frente. Porque Deus está agindo, porque eu procedi certo com meu marido. Fez tudo dentro do certo. As crianças foram apresentadas aqui dentro da igreja, com 1 mês de vida. Estão na escola bíblica, sabe falar de Deus. Vocês estão acompanhando? Ué, você quer a bênção de Deus, você tem que andar dentro da Bíblia, senão ele não vai te abençoar. Você nem pensa que ele vai te abençoar, ele não vai. Você tem que corrigir o teu coração. E se posiciona, você não tem que ter medo de nada, porque Deus te supre em todas as áreas. O negócio é você andar direito. O que, que é isso agora? Esculhambação é essa. Então é isso aí. O pessoal acha certo o que está errado. Antigamente a moral era, sabe, assim, encobrir o erro. Não podia sair para a rua do jeito que queria, não. Ei, pensa nisso. Quando havia um escândalo dentro da casa, meu Deus, o mundo inteiro sabia e ficava aquilo marcado o resto da vida, ou não? Era uma moral que encobria um pouco, porque o povo temia Deus, ficava com aquele respeito. Hoje, quanto mais imoralidade, melhor. Se festeja mais. Coração impuro. Depois quer que Deus venha abençoar. Vocês vão corrigir a tua casa. Começa a corrigir o teu coração. Para dizer isso está errado. Vocês vão tratar de fazer coisa certa. Isso aí é contra Deus. Toma cuidado. Tem medo de falar com o filho? Por que você tem medo de falar com um filho seu? Medo que ele vai te odiar? Ele te odeia quando você aprova o pecado na vida dele. Que é só coice, coisa ruim na vida. Porque pai que corrige filho, eles vão amar até o fim. Falar, mãe, pai, foi bom vocês terem falado isso para mim. Porque senão eu ia estar daquele jeito que meus amigos estão. Eu já escutei falar isso lá em casa. Filho não deixa de amar pai e mãe não, porque corrige, tá? E se ficar de mal, que fique. Ele vai voltar, porque ele precisa de você. Uma hora ele vai voltar. Dependa de Deus. Deus está falando isso aqui, porque isso tem que ser pregado dentro da igreja. Acontece que a própria igreja está desmoralizada. A própria igreja de Cristo Jesus. Já começa com a liderança. Que já divorciaram 1000 vezes, que estão fazendo coisa por detrás, adultério e tudo mais. Isso não é para estar dentro da igreja de Cristo Jesus. Isso é para a sua vida estar limpa com Deus, para você ser abençoado. Que é isso que Deus quer. Então Deus viu desde o começo que o coração do homem era impuro. Que o coração do homem só tinha coisas absurdas. Por isso que ele precisou mandar o dilúvio. Para acabar com toda aquela... Só Noé que tinha um coração justo diante de Deus. Porque ninguém nem pensava de Deus. Por acaso o povo aí está pensando de Deus? Não, ninguém está pensando de Deus, em Deus. Quando melhora uma coisa, ai Deus, que Deus? Mas é o Deus diabo, né? Que é o Deus do mundo. Porque não é esse Deus que morreu na cruz, que é santo, que é puro. O próprio Deus que veio para essa terra em forma humana. Não é esse Deus. É um Deus debochado de trevas que está aí no mundo. Aí qualquer coisa, que é Deus, que Deus? Você está fora de Deus, como é que é Deus? Né? Precisa ter conhecimento disso. Deus é aquilo, ele não muda, ele é santo. Ele que criou todas as coisas para tudo andar perfeitamente bem com ele e nele e para ele. Em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, pela sua bondade. Te bendizemos, porque você ouve as orações, você diz, pedi e recebereis. Eu atendo quando você ora com o coração. Por isso nós estamos aqui unidos, Senhor, com o coração de fé naquilo que você é e você diz, através da minha imposição de mãos. A unção que está em mim, Senhor, no meu coração, seja liberada agora, meu Pai, para que todas essas situações desse pedido sejam abençoadas agora, revertidos em bênçãos, todos esses problemas, em nome de Jesus. Que sejam grandes esses milagres acontecendo nestas histórias de vida, nestas situações, em nome de Jesus. Senhor, essa mesma oração eu faço para todos que estão unidos aqui fisicamente, todos que estão em casa, assistindo pelo vídeo agora, pela internet, que sejam abençoados, que recebam agora da Tua graça, ó Pai, para a mudança dessa área da sua vida que você quer tanto que seja mudado. Senhor, que eles recebam agora a Tua força, o Teu poder para terem essa área transformada e andarem com a Tua paz, andarem com as Tuas bênçãos. Ó Deus, nosso Pai, eu agradeço você estar liberando a cura física agora para todos que estão com problema físico, com alguma enfermidade. Eu repreendo essa doença agora em nome de Jesus e ordeno que saia dessa vida, desse corpo em nome de Jesus. E agora aconteça o milagre, a cura em nome de Jesus. E oro para a vida espiritual, ó Pai, para que a Tua palavra que foi ministrada aqui com a Tua unção, com o Teu poder, tenha vindo quebrar todas as barreiras mentais, para que todos enxerguem diante da Tua luz, Senhor, com a luz presente, todas as os corações de cada um se enxergue com o discernimento, Senhor, com a Tua paz, com o Teu amor, para que cada um busque a mudança, que é o que você está oferecendo aqui para nós hoje. Por isso eu agradeço, porque quando você oferece, é porque você já fez, já deu. Que cada um busque, Senhor, mais e mais, com fé, a sua vida operando em cada coração. Por isso agora nós, como os Teus filhos, ó Deus, nosso Pai, nós temos todo o cuidado em Te dar toda a honra, toda a glória e toda a adoração no preciosíssimo e santo nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Os santos da igreja, todos juntos, dizem amém. Aleluia, glória a Deus. Que o Senhor Deus abençoe a tua semana. Que seja uma semana de conquista espiritual. Que você tenha um encontro com Deus. Que você tenha esta satisfação de encontrar com o Senhor nesta semana. Quando você ler a Bíblia, quando você fizer uma oração, quando você adorar o Senhor. Que mudanças aconteçam na sua vida. E que você perceba e tenha a revelação do grande amor que Ele tem por você. Em nome de Jesus. Então até o próximo culto, que eu estou esperando você, que será de poder, porque é a palavra dele. Vai transformar a sua vida e mudar você e te abençoar. E até lá, um bom domingo e muito obrigado por ter estado comigo. Até lá, em nome de Jesus, amém.